Oi, gente. Hoje eu queria falar com vocês sobre um tema candente da nossa sociedade e que foi assunto do último Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. No dia 5 de novembro, uma série de alunos passaram por esse exame, um exame tão importante, porque de alguma maneira é uma forma de incluir mais gente, é uma forma também de não se depender exclusivamente do dia do vestibular, né? Com essa maneira de acumular pontos, que é muito relevante nesse funil que é o vestibular brasileiro, né? Um funil baseado ainda demais no mérito e que conta ainda pouco com outros critérios de inclusão social. Mas o tema hoje é outro. Eu gostaria de falar do tema da redação desse ano. Tem gerado muitos comentários positivos, negativos, mas, na minha opinião, o que ele gera mesmo é uma boa reflexão pra gente aqui no podcast. Bom, o tema da redação do Enem 2023 foi os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Esse é um tema de extrema relevância social e que foi durante muito tempo ignorado, ou então silenciado, até por conta da sua importância. É certo que a prova, de uma forma geral, foi criticada por algumas figuras de ultradireita, mais conservadoras, mas eu não gostaria aqui de ficar nessa crítica. Eu gostaria de ficar no lado positivo, propositivo. Vamos refletir sobre esse tema. Primeiro, cuidado. Não há nada na biologia ou no DNA das mulheres ou uma pretensa atitude feminina que vincule as mulheres a atividade do cuidado. Mas, de alguma maneira, como a sociedade produz realidade, produz natureza, uma segunda natureza, as mulheres foram, sim, associadas a esse trabalho. Cuidado pode ser tomado em dois sentidos. Num sentido mais usual, cuidado, tome cuidado. Nesse sentido, um pouco mais negativo, mas ele também pode assumir uma dimensão mais abrangente, que é a ideia de cura mesmo. Ou seja, quem cuida, cura. Cuidado também pode ser pensado na chave do zelo, do afeto e da própria subjetividade. Nesse sentido, o cuidado, ele é fundamental para a manutenção da própria comunidade. Cuidado também é uma experiência de estar consigo mesmo, uma forma de se reaproximar das emoções e das próprias sensibilidades que fazem parte da nossa vida. Essa era uma perspectiva interessante para lidar com o tema do cuidado. Mas vamos agora enfrentar a ideia do problema do cuidado. Quando a mulher é submetida a essa atividade, não só voluntariamente, mas de maneira mandatória, obrigatória, o que ocorre? Ela, além de ter que trabalhar para ajudar no sustento da família, ela tem que cuidar dos filhos, cuidar dos nossos mais velhos, cuidar também de pessoas que tenham problemas físicos, toda sorte de problema. Esse é o lado bonito das tarefas de qualquer pessoa e não só das mulheres. Mas, em geral, são as mulheres que ficam exclusivamente com essas tarefas. Bom, isso gera o quê? Isso gera um acúmulo de horas que não tem remuneração e nem direitos, muito menos CLT. Há mulheres, é importante dizer, que sempre trabalharam. Portanto, sempre fizeram uma jornada dupla ou tripla de trabalho. Há mulheres, sobretudo das classes mais altas, que passaram a trabalhar mais recentemente, mas não abriram mão das tarefas domésticas, dessa questão que é uma questão culturalmente sentida e que gera responsabilidade apenas para o universo feminino. Isso tem causado uma sobrecarga tremenda na vida das mulheres e também as impede de explorarem outros lados, outras facetas dos seus destinos. Ou seja, muitas mulheres não concluem a universidade, não podem desenvolver melhor uma trajetória profissional, têm dificuldade de entrar num mercado de trabalho mais especializado e assim constituir a sua autonomia econômica, que é fundamental para a independência das mulheres. Bom, eu gostaria de dar alguns dados para vocês. A ONG Oxfam Internacional divulgou recentemente um comunicado à imprensa com dados sobre a desigualdade mundial no mundo do trabalho com foco no cuidado e na presença da mulher. Vamos lá. Segundo o levantamento, mulheres e meninas estão gastando, olhem só, 4,6 trilhões de horas de trabalho de cuidado não remunerado todos os anos. O mesmo relatório afirma que mulheres e meninas dedicam pelo menos 380 bilhões de horas de trabalho de cuidado não remunerado todos os meses. As mulheres trabalhadoras muitas vezes têm que trabalhar horas remuneradas, reduzidas ou abandonar completamente a força de trabalho por causa da sua carga de trabalho não remunerada, por causa da sua carga de cuidados. Elas também continuam a enfrentar discriminação com base em gênero, assédio e menos remuneração por trabalho de igual valor que os homens. Ou seja, como mostra o relatório, além de todas as horas não remuneradas, as mulheres também ganham menos para fazer um trabalho idêntico ao dos homens. Os dados são ainda mais desiguais se formos olhar para a realidade brasileira, porque eles apontam que 85% do trabalho de cuidado é feito por mulheres. Então vejam só, aquilo que eu dizia no começo, não há nada no DNA das mulheres que diga que elas foram criadas para cuidar, mas são elas que cuidam de 85% desse trabalho no Brasil, sem direito e sem remuneração. Segundo o IBGE, em 2019, as mulheres dedicavam, em média, pouco mais de 21 horas semanais ao trabalho doméstico, enquanto que os homens, vamos comparar, apenas 11 horas. Gente, é praticamente a metade do tempo. No caso das mulheres que trabalham fora de casa, a desigualdade persiste. Elas cumprem, em média, mais de 8 horas a mais em obrigações domésticas. Isso comparada em relação aos homens que também trabalham fora. Ou seja, se num casal o homem e a mulher trabalham, a mulher trabalhará 8 horas a mais com as suas obrigações domésticas durante uma semana. E na pandemia, essa situação se agravou ainda mais. De acordo com uma pesquisa da Sempre Viva Organização Feminista e da revista digital Gênero e Número, se estima que 50% das brasileiras passaram a cuidar de alguém nesse período. Pouco mais de 70% das mulheres que participaram da pesquisa afirmaram que o trabalho de cuidado, especialmente com crianças, idosos ou pessoas com deficiência, aumentou muito. E isso não vem de graça, gente. Se esse trabalho não é remunerado, o custo em termos de tensão, em termos de sofrimento mental, inclusive de casos de muitos problemas de depressão, vem desse acúmulo de trabalho que nós chamamos de cuidar. Outra dificuldade que foi colocada por essa situação do trabalho remoto foi um problema na hora de exercer tarefas que demandam alta concentração. Isso por quê? Porque mulheres eram constantemente interrompidas nas suas atividades. Esse tipo de situação penosa foi confirmada pela queda muito grande, muito acentuada na quantidade de submissões de artigos assinados por mulheres em todo o mundo, enquanto as publicações dos homens aumentaram em quase 50%. Vou explicar. Eu sou uma acadêmica, escrevo artigos. Pois bem, as mulheres tiveram uma diminuição na entrega de artigos de 50% em relação aos homens, o que significa que mesmo durante a pandemia, os homens continuaram a abrir mão do trabalho de cuidado. Cuidado com a casa, cuidado com a família, cuidado com os mais velhos, cuidado com quem precisa de cuidado. Então, gente, vamos lá pensar na questão brasileira num ponto de vista histórico. No Brasil, é um país que naturalizou o sistema muito perverso e violento da escravidão, o tema do cuidado foi, de alguma maneira, deslocado para as mulheres negras. As mulheres negras, no período da escravidão, trabalhavam no campo, cuidavam das suas casas, cuidavam dos filhos e filhas dos seus senhores, cuidavam da casa dos seus senhores, elas amamentavam os filhos dos outros e depois os seus filhos, Enfim, elas tinham não uma dupla jornada de trabalho, que foi uma expressão do feminismo, mas de um feminismo burguês e mais branco. O que o feminismo negro mostrou e vem mostrando é que elas tinham uma jornada dupla, tripla, quádrupla de trabalho. Tudo sem reconhecimento e sem remuneração. Essa situação vem para o tempo presente. Se nós pensarmos que as empregadas domésticas foram as últimas a terem direito de CLT e serem remuneradas condignamente ou contarem com horário de trabalho. Então é preciso que nós fiquemos atentos, atentas, atentes às várias situações sociais do cuidado. Como acadêmica, o que eu teria a acrescentar aqui? Eu lembro que quando, junto com a Heloísa Stalin, nós escrevemos Brasil, uma biografia, muitos jornalistas nos perguntaram como nós nos sentimos, como mulheres, escrevendo um livro como esse. Um livro sobre o Brasil. Eu disse a eles que por que é que eles não faziam a mesma pergunta para um homem? Por que é que essa pergunta tem que ser feita para uma mulher? Porque o suposto é que as mulheres devem ficar no lar, falando de assuntos do lar, discutindo apenas questões da esfera da domesticidade e não discutindo assuntos da nossa cidadania, como política, economia, questões sociais e questões culturais também. Bom, essa é uma questão importante, porque eu, de maneira alguma, acho que cuidado não é uma atitude relevante numa sociedade como a nossa, tão violenta, tão arbitrária e tão egoísta também, que cada um só pensa no seu canteiro. Cuidar tem um lado fundamental na história da humanidade, porque tem a ver com afeto, tem a ver com zelo, tem a ver com sensibilidade e, sobretudo, tem a ver com abertura para os outros, as outras, outros. Enfim, todo problema complexo não tem uma solução fácil. Se as soluções fossem fáceis, o problema não seria complexo. Mas para eu parar com essa retórica toda, o que eu diria? Eu diria que a atividade de cuidar deve ser uma filosofia de vida. Deve ser uma preocupação não só das mulheres, mas de toda a sociedade. De toda a sociedade brasileira. No contexto da pandemia, eu lembro, as mulheres que estavam na direção dos governos se saíram muito bem. Talvez melhor do que os homens. Porque não vieram com uma linguagem apenas belicista. Vieram com uma linguagem do cuidado. Na Nova Zelândia, por exemplo, a primeira-ministra marcou uma conversa online com as crianças para explicar, para conversar, para falar das perdas e para falar de possíveis ganhos também. Então, voltando ao início, eu acho que o Enem acertou muito no tema desse ano de 2023, porque trouxe para o primeiro plano uma questão que costuma ficar sempre no segundo plano. Assim como é o trabalho doméstico, que durante tanto tempo foi apenas caricaturado como uma questão menor, uma questão do privado, quando os homens é que deveriam ir para o espaço público. O mundo mudou e, portanto, a concepção de domesticidade e de cuidado tem que mudar também. Não é possível que essa parte das nossas vidas, uma parte tão onerosa, mas também tão bonita, continue a ser responsabilidade apenas das mulheres. Nós estamos aí praticamente divididos entre homens e mulheres na população brasileira. Há uma pequena vantagem a favor das mulheres. Nós somos mais, as mulheres são mais. Mas mesmo assim, nós queremos mais. Nós queremos visibilidade para todos os nossos trabalhos e nós queremos igualdade de gênero. Essa é a forma das mulheres ganharem autonomia e com isso combaterem uma outra faceta triste da sociedade brasileira, que é a de violência de gênero. Vamos cuidar de nós mesmas, de nós mesmos e vamos cuidar dos outros também, porque ao cuidar dos outros, nós cuidamos da nossa própria sociedade. É isso aí. Esse é um podcast Oi Gente. A cada episódio eu vou escolher um fato da semana para a gente analisar, contextualizar e refletir, como nós fizemos hoje. Se inscreve lá no Spotify ou na plataforma de podcast que você preferir e me segue no Instagram, @LiliaSchwartz. Assim você me conta tudo o que você achou a respeito dessa conversa e de outras também. Esse podcast é produzido pela Baioc Conteúdo, tem a direção do Nilman Costa, o roteiro do Luiz Fujita, do Nilman e meu também. A edição é da Amanda Hatzira. Até a semana que vem, gente, com outras notícias para a gente pensar. Tchau!